Agradeço, senador Magno Malta. Eu acho que Vossa Excelência pega bem o espírito do que nós queremos trazer em termos de debate para esta casa. Já quero parabenizar, entende, o senador Paulo Paim pela iniciativa amanhã, inclusive, né, da solenidade da audiência pública. É véspera do dia 20 de novembro, dia de zumbi, dia de luta, né, contra toda a forma de discriminação, de forma muito especial contra os nossos afrodescendentes, né, que mais de 6 milhões, né, de pessoas, de seres humanos, foram arrancados do continente africano, contribuíram, né, na forma de escravidão durante mais de 3 séculos e ainda hoje, né, sofrem todas as formas, né, de discriminação ainda muito, 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 muito fortes, né, de forma muito significativa. Mas ainda, senador Magno Malta, nós tivemos ainda nestes últimos dias outros episódios que demonstram, entende, este preconceito, esta sanha violenta de atacar e atingir os pobres, os negros, as mulheres, as pessoas, né, que têm outra orientação sexual. E aí o caso noticiado, né, por uma grande rede, onde um grupo de 5 adolescentes de classe média alta atacou 4 pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo. E a polícia, inclusive, está investigando, porque há fortes suspeitas de que o ataque, a agressão, né, ocorrida, inclusive com lâmpadas fosforescentes, né, que agrediram, feriram as pessoas, possa ter ocorrido por homofobia, né, por violência, né, contra as pessoas, né, motivadas por essa não concordância, né, com a orientação sexual que as pessoas têm todo o direito de assumir. Mas, além destes episódios do Twitter, né, mandando matar nordestino, afogar nordestino, o núcleo nazista com ameaça concreta ao senador Paim, lá descoberto, lá no Rio Grande do Sul. A questão do ataque, né, de jovens e adolescentes de classe média contra pessoas com forte suspeita aí de ter sido uma agressão homofóbica. No meu estado, ontem, e isso está repercutindo na internet, né, de forma violenta, em pleno Jornal do Almoço, na TV de maior audiência no nosso estado, no horário que as famílias, as crianças, todo mundo está lá, né, com possibilidade de assistir, nós tivemos o seguinte comentário, eu vou ler apenas 2 trechos, de um dos jornalistas, eu vou dar o nome dele, Luiz Carlos Prates. Ele disse assim: é isso. Estava falando do trânsito, problema de trânsito, né, de congestionamentos e tal. É isso. As pessoas saem absolutamente desatinadas por uma pressa que não se justifica por nenhuma razão. Eu andei ontem na BR-101. Nunca tinha visto com tanto movimento, nem em dias de semana. Ontem era metade de um feriadão. Quem tinha que ter saído já tinha saído e ainda era muito cedo para voltar para casa. Mas o que é isso? Antes de mais nada, é a popularização do automóvel. Hoje, qualquer miserável tem um carro. O sujeito jamais leu um livro, mora apertado numa gaiola, que hoje chamam de apartamento, não tem nenhuma qualidade de vida, mas tem um carro na garagem. Olha a fala, senador Augusto Botelho. Hoje, qualquer miserável tem um carro. Por quê? Por quê? Só pode ter carro a classe alta? A elite? Qual é o crime de uma pessoa... Bom, eu posso até fazer uma discussão. Eu acho que nós temos que fazer a discussão de mais condições para o transporte coletivo, para as pessoas não precisarem usar tanto o transporte individual. Mas dizer que uma pessoa, pela sua classe social, pela sua renda, não tem direito a ter um carro? Só o rico, senador Walter Pereira, que tem direito? Pode? Só quem tem dinheiro? É. Mas teve coisa pior. Ele falou mais umas outras coisas e ele terminou assim, ó. Se um desgraçado destes, e esta é a palavra, se um desgraçado destes é atropelado e feito sanduíche na pista, o que é que vão dizer? Este trânsito insano. Insano é o cara que para o carro, atravessa a BR para ver o que aconteceu com outra pessoa. Que ele estava falando da história de parar para ver o acidente, né? Então é isso. Estontícia, falta de respeito, frustração, casais que não se toleram, popularização do automóvel. Resultado deste governo espúrio que popularizou, pelo crédito fácil, o carro para quem nunca tinha lido um livro. Então é isso. É preconceito puro. Mas é preconceito
escancarado. Se ele for chamado para se explicar... Vossa Excelência sofre um processo da organização dele que está querendo cercear a liberdade de imprensa. O direito de imprensa. O cara fala isso, não responde por nada, ofende, agride. E quando são chamados as falas, você está amordaçando, você está tirando. Quer dizer, é o fim do mundo. Então é o seguinte, necessário se faz, não sei que associação que é, qual é o sindicato, se é sindicato, o que é, a associação, o que é. Eu penso que a televisão que ele está é uma concessão pública. Eles só são donos do equipamento. Então, eu penso que a Comissão de Ciência e Tecnologia dessa casa poderia convocar os donos, porque a concessão é pública. Porque televisão, a concessão pública, não é para que o cidadão que é dono daquilo lá seja obrigado a ouvir isso e seja destratado na sua honra. Quer dizer, ele não pode ter as coisas, ele não pode conseguir, ele não pode crescer, porque alguém que usa um serviço que pertence ao cidadão se utiliza do microfone para falar uma babada dessa e vai ficar por isso mesmo? Então eu penso, eu não pertenço a essa comissão, mas se eu pertencesse, eu entraria convocando... Essa televisão reproduz o quê? SBT, Record, Globo, o que é?
Globo.
Então convoca os donos junto com ele, porque é o seguinte, é concessão pública, ou faz uma denúncia na Anatel, no Ministério das Comunicações, é preciso fazer. Na verdade, hoje, numa coisa ele não está mentindo, é porque carro mil hoje, novinho, a prestação é R$250. E hoje as pessoas que nem bicicleta podiam ter, têm nesse novo Brasil que caminha para um dia diferente. Infelizmente, desse tipo nós vamos ter que ouvir muito ainda. Mas se botar freio, e eu proponho a Vossa Excelência, que proponha ao presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia dessa casa, juntamente com a CCJ e Direitos Humanos, porque eles têm equipamento, a concessão é pública, que façam uma denúncia à Anatel, ao Ministério das Comunicações, e tragam aqui os donos e esse jornalista macho que ataca a honra das pessoas mais simples desse país, sem o menor escrúpulo.
Agradeço, senador Magno Malta. E como amanhã eu não sei se eu vou poder estar na audiência, eu quero já, inclusive, senador Paulo Paim, deixar a transcrição da fala deste radialista, deste jornalista, para que possa fazer parte da sessão amanhã, que, de repente, a própria sessão amanhã possa, né, tomar alguma deliberação, algum encaminhamento na linha que o senador Magno Malta está, né, sugerindo, porque a sensação que passa é uma só. Mexer na estrutura da Casa Grande e Senzala é algo que não se admite no Brasil. Casa Grande e Senzala tem uma minoria que tem direito a tudo, acessa a tudo, e a grande maioria só tem uma tarefa e uma obrigação: servir, servir e servir. E fazer com que a minoria se dê bem, né? Porque quando diz resultado deste governo espúrio, que popularizou pelo crédito fácil o carro... Gente, eu quero dizer o seguinte, o mesmo debate que nós fizemos na questão do Enem. Por que que o Enem está sendo atacado? Tem problema? Teve erro? Teve falha? Mas a crítica ao Enem não é por causa de erro e de falha. É porque o Enem faz com que algo em torno de 4 milhões de jovens brasileiros possam entrar na disputa da vaga da Universidade Federal em mesmas condições do filhinho de papai, que antes, no meu estado, inclusive aconteceu várias vezes, fretavam as famílias de bem, fretavam até voo charter para permitir que os seus filhos pudessem fazer vários vestibulares em universidades federais. Vários. E, entende? Num dia, no outro dia, um voo charter para outra, e assim vai. Agora, o Enem abriu, né? Abriu. Hoje não é só quem tem condição, entende? Que pode ficar circulando de um canto a outro para o país, fazer vestibular em várias universidades, porque o Enem permite o aluno que se inscreve, né, estar disputando as vagas do ProUni em várias universidades, né, particulares, de classe, né, alta, como também nas nossas universidades federais. Então, eu queria ouvir o senador Paulo Paim, com muito prazer.
Senador Ideli, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. A Vossa Excelência me dizia aqui que gostaria muito de fazer esse pronunciamento amanhã. E, para mim, amanhã seria o dia adequado, inclusive, dessa sua fala. Porque quando a gente fala sobre a questão de 20 de novembro, que é no sábado, e nós antecipamos naturalmente para essa sexta, porque sábado não teremos sessão, muitos pensam que a gente só fala do preconceito contra o negro. Não é isso. E Vossa Excelência está colocando muito bem. Aqueles que são preconceituosos, aqueles que são racistas, são os intolerantes,
machistas,
são contra os pobres, e Vossa Excelência coloca muito bem aí o preconceito contra os pobres, são contra quem tem a sua livre orientação sexual, são contra os evangélicos, são contra os judeus, são contra os palestinos, são contra os negros, são contra os brancos pobres. É esse o universo. Eu quero muito e faço questão que o seu pronunciamento seja incorporado na sessão de amanhã, que o debate amanhã seja um debate, eu diria, universal, contra todo tipo de preconceito. E quanto à ameaça a esse ou aquele, ou a mim, ou a outro, ou à senhora, ou aqui o Magno, a questão não é pessoal, a questão é do universo de pessoas que eles querem atingir. E eu estava no gabinete do senador Magno Malta, estava lá o doutor Tiago, e ele me apresentou uma série de denúncias que eles vão fazer atos amanhã contra todo esse universo de pessoas que eles entendem que não são à altura daqueles que querem a hegemonia da sociedade. Por isso, meus cumprimentos, senador Ideli, o seu pronunciamento, eu vou pedir que seja incorporado à sessão de amanhã.
Agradeço, senador Paulo Paim, e eu queria apenas concluir agradecendo, porque realmente já foram dadas várias prorrogações, mas eu considero este assunto tão grave, tão delicado, porque ele vem se consolidando, né? Não é uma coisa isolada. Eu citei aqui, em menos de 15 dias, senador Augusto Botelho, entende? A questão do Twitter contra os nordestinos, núcleo nazifascista descoberto em Belém, em Porto Alegre, a questão dos jovens, os adolescentes de classe média, né, fazendo agressões bárbaras, né, provavelmente, não está ainda confirmado, pela questão homofóbica, e um jornalista utilizando uma concessão pública, né, para fazer a propagação do preconceito contra as pessoas de menor poder aquisitivo, né? Os miseráveis, como ele denominou, que não têm direito, que os miseráveis não têm direito a ter nada, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento, a gente tem que estar realmente agindo, porque no nosso país, isso está nos subterrâneos, isso está, né, lá assim, escondidinho. Se a gente não reagir, vem para cima, aflora, sai da retaguarda, do obscurantismo, vem a público, como já acontece em tantos países. Então, eu tenho esse entendimento que o Brasil, e eu já tive a oportunidade de dizer isso, avançado muito na questão democrática. Nós derrubamos uma ditadura, né, conquistamos o direito a, novamente, a organização sindical, organização partidária, né, temos direito, né, de eleger desde o vereador até o presidente da República, porque teve época que nós não pudemos fazê-lo, né, tem liberdade de imprensa, todas as pessoas podem manifestar as suas ideias, desde que, né, a manifestação não seja incitação ao crime, né, como em vários casos aqui está configurado. Mas o país só pode ser considerado absolutamente democrático, e eu tenho esse convencimento, quando, além das formalidades da organização, da expressão, nós tivermos também resolvido o problema da miséria. País que tem gente passando fome, país que não possa acessar aos bens de consumo, aos benefícios, às políticas públicas, país que tem ainda, como nós temos no Brasil, né, pessoas que estão absolutamente excluídas da vida, né, social, da vida econômica, nós não podemos nos chamar de país democrático. Nós não temos esse direito ainda, nós temos muito a trabalhar. E não podemos permitir que os preconceituosos, os que acham que o mundo foi feito para meia dúzia e não para todos, que estes dominem, ajam e não sejam punidos. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer o debate e quero parabenizar mais uma vez a iniciativa, senador Paulo Paim, desejo sucesso à audiência amanhã e que isto seja, senador Paulo Paim, um início de movimento forte aqui pelo Senado, pelo Congresso Nacional, contra este tipo de ação, procedimento, seja pelo Twitter ou seja pela TV. Né, de atos que eu considero assim preconceituosos, de incitamento ao crime, do crime mais perverso, que é o crime da discriminação e de impedir as pessoas de serem felizes. Né. Então era isso, senhor presidente, desculpa aí de ter me alongado, mas realmente o assunto merecia, né, um debate como eu acho que vai acontecer amanhã de forma mais profunda na audiência. Muito obrigado.